Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. Hoje é domingo e é 25 de março de 2018. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Esta emissão é escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti, a capital FM. Bafatai é a rádio comunitária de Bafatai em Gabu, é a rádio Sitchan Oku. Estamos também, não esqueça, na internet, voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além do espaço sobre assuntos sociais de Angola, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é hoje de São Tomé e Príncipe. Para já, as notícias do mundo.
Muito boa tarde, a partir de Washington DC, são 13 horas, eu sou a Mayra de La Salette. Separatista catalão preso. O líder catalão Carles Puigdemont foi preso neste domingo 25 de março na Alemanha, 4 meses depois de ter saído em exílio da Espanha, onde enfrenta até 25 anos de prisão por organizar um referendo sobre a independência catalã no ano passado. Puigdemont entrou na Alemanha a partir da Dinamarca, depois de ter deixado a Finlândia na sexta-feira, em resultado de ter tido informações de que seria preso para ser extraditado para a Espanha. A sua prisão na Alemanha ameaça piorar a crise na Catalunha, que começou no ano passado, quando a região fez uma declaração simbólica de independência, levando o governo espanhol a assumir uma gestão direta sobre a região. No sábado, o presidente do Parlamento Catalão em Barcelona pediu uma aliança contra Madrid, descrevendo os ataques jurídicos como um ataque contra o coração da democracia, depois do Tribunal Supremo de Espanha ter decidido na sexta-feira que 25 líderes catalães serão julgados por rebelião. Os separatistas catalães, entretanto, preparam várias manifestações em Barcelona para este domingo 25 de março à tarde, pouco depois da notícia sobre a detenção na Alemanha do ex-presidente regional Carles Puigdemont, acusado de rebelião pela justiça espanhola. Em Moçambique, 23 pessoas morrem em celebração de carnaval em Maputo. 23 pessoas morreram na madrugada deste domingo, vítimas de acidente de viação em Maputo, a 6 km do centro da capital. Os dados foram confirmados há instantes pela Polícia da República de Moçambique. De acordo com a Polícia da República de Moçambique, o acidente foi provocado por um automobilista supostamente embriagado, que, fugindo de uma brigada de trânsito, da Polícia de Trânsito, capotou junto de uma multidão em plena festa de carnaval. As vítimas estavam nessa festa de carnaval. 32 pessoas estão hospitalizadas, 26 em estado considerado grave e 6 ligeiros. Barack Obama garante que a Coreia do Norte é uma ameaça e pede cooperação. A Coreia do Norte representa, segundo Barack Obama, uma ameaça real, com um programa de armamento que supõe uma ameaça significativa não apenas para a região, mas para todo o mundo, disse o antigo presidente americano num discurso em Tóquio, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Sob a presidência de Obama, os Estados Unidos aplicavam uma política chamada de paciência estratégica à Coreia do Norte, com a esperança de que as sanções levassem o regime comunista a abandonar o seu programa nuclear. Durante esse período, os avanços do país em matéria de bombas nucleares e mísseis balísticos demonstraram a ineficácia das sanções. Obama está de viagem à Ásia, antes passou pela Austrália, Nova Zelândia e Singapura. O Papa Francisco pediu que os jovens continuem a protestar e que não permitam que gerações mais velhas os silenciem ou anestesiem os seus ideais. Francisco falava neste domingo por ocasião do início das cerimónias da Semana Santa até à Páscoa, um dia depois de centenas de milhares de jovens norte-americanos terem respondido ao movimento Marcha pelas Nossas Vidas, criado por um grupo de estudantes sobreviventes do massacre de Parkland, na Flórida. A 14 de fevereiro deste ano, 17 pessoas foram mortas por um estudante na escola Marjorie Stoneman Douglas, em Parkland, no estado da Flórida, o que provocou uma onda de revolta e de vontade de mudar as leis de controle de armas vigentes nos Estados Unidos. O movimento Marcha pelas Nossas Vidas juntou milhares de pessoas na capital americana, mas também por todo o país. O Papa fez paralelos bíblicos e pediu aos jovens na multidão que o acompanhava para não serem manipulados. Um carro-bomba explodiu perto do Parlamento e do Ministério do Interior da Somália, na capital do país, neste domingo, 25 de março, matando 3 polícias, disse a polícia. Nur Mohamed, um polícia de Mogadishu, afirmou à Reuters que a bomba explodiu no posto da polícia Saidika.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 25 de fevereiro de 2018. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. De novo, a votos de um excelente domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Especialistas defendem que o setor do turismo em Angola tem enfrentado várias dificuldades, tendo atualmente necessidade de captar investimentos nacionais e estrangeiros e de estabelecer políticas capazes de atrair parcerias credíveis. As medidas avançadas surgem na altura em que as autoridades alegam que o novo regime de isenção e de facilitação de vistos vai eliminar barreiras burocráticas no fluxo migratório. Convidados, o ambientalista José Silva, presidente executivo da Juventude Ecológica de Angola, Ramiro Barreira, secretário-geral da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, e a ministra do Turismo, Ângela Bragança.
Especialistas defendem que o setor do turismo em Angola tem enfrentado várias dificuldades. A captação de mais investimentos e o estabelecimento de políticas capazes de atrair parcerias credíveis fazem parte das necessidades atuais. As medidas avançadas surgem numa altura em que as autoridades angolanas alegam que o novo regime de isenção e de fiscalização de vistos vai eliminar barreiras burocráticas no fluxo migratório. Mais investimento nos quadros angolanos para o asseguramento do desenvolvimento da cadeia turística nacional e promoção de ofertas atrativas e sustentáveis foi o que defendeu recentemente em Luanda Ângela Bragança, a ministra angolana do Turismo. Para a governante, outro ponto focal é a valorização da capacidade nacional para resolver os problemas difíceis ligados à falta de divisas e à consequente crise económica e financeira que assola Angola, que assola o país.
É que, de facto, nós temos que avaliar a nossa capacidade humana em matéria de quadros especialistas nas diferentes áreas. Porque, de facto, há que priorizar os nacionais, há que capacitar, mesmo na ótica das dificuldades cambiais atuais, é preciso que se tenha presente que investir no angolano é uma forma de resolver problemas difíceis que enfrentamos hoje no domínio dos vinhos de caviar. Nós temos, nos momentos de licenciamento, temos visto que algumas unidades hoteleiras insistem em licenciar por períodos de 3, 4 anos chefes de sala. É inconcebível. Nós temos recusado quando verificamos que uma determinada unidade solicita a prorrogação de 2, 3, 4, 5 anos para um mesmo chefe de sala. Pensamos que durante 4 anos é possível, sim, formar um chefe de sala angolano e pô-lo à altura. Esta é uma realidade que juntos devemos analisar e definir caminhos. Como é sabido, as disponibilidades de vagas no setor público estão condicionadas e, não obstante a realidade que vivemos, temos que concordar que é o setor privado que mais emprega. É neste setor onde as necessidades do turismo doméstico ou internacional apelam cada vez mais por quadros e trabalhadores bem formados, diferenciados e com uma visão moderna sobre o turismo.
Os estudantes de hotelaria e turismo pensam em pôr os seus dons a render a favor do país. Todavia, a falta de oportunidade tem sido um dos handicaps.
Na verdade, como qualquer estudante, Sempre que termina uma formação, a tendência é, de facto, mostrar aquilo que ela aprendeu durante a sua carreira estudantil. E como profissional, ou seja, como estudante de turismo, a área que com os colegas temos pensado em fazer é exatamente no setor de projetos turísticos. O Ministério da Hotelaria e Turismo não construiu estrada, não construiu chafarizes. Então é sinônimo de que outros setores devem se envolver para facilitar a dinâmica de destino a fim de reter mais turistas a visitar o mesmo local. Exatamente. É uma oportunidade, de facto é uma oportunidade, não só como estudante, mas sim como angolano também. É no meu país onde eu gostava de trabalhar. E as oportunidades, para além de nós, como estudantes, criarmos as nossas próprias oportunidades, mas quando aparecem entidades que criam para nós, devemos aproveitar. Vamos deixar os currículos e, a qualquer altura, a instituição achar interessante a nossa formação, mais do que falar, é melhor praticar no lugar onde formos selecionados.
Nós estamos preparados, nós somos finalistas do curso de turismo na Faculdade Metodista e nós temos recebido informações e somos capazes de ocupar os cargos dos repatriados. Ocupam. Olha, por coincidência, eu já trabalho na área. Eu tenho uma empresa em Cacoaco mesmo, de frente à Igreja do Santo Antônio. Eu já trabalho na área, estou no ramo da hotelaria e turismo. E por acaso não tenho tido muita dificuldade, porque o curso já auxilia com o meu trabalho, é só uma mais-valia.
O desenvolvimento de iniciativas individuais e coletivas pode ser a solução para o crescimento do setor hoteleiro em Angola. Segundo Feixabera, titular do Pelouro, que reconhece, por outro lado, os vários condicionalismos ainda existentes, face à necessidade de se captar mais investimentos e parcerias estratégicas credíveis que produzam resultados. O incremento do turismo carece também de investimentos para as infraestruturas, formação em marketing, com vista à realização de uma estratégia integrada de promoção do turismo, explicou a ministra, que destacou ainda o novo regime de isenção e de facilitação de vistos, que vai eliminar barreiras burocráticas no fluxo migratório e abrir o país para oportunidades.
Desenvolvam a iniciativa, utilizem a internet para ir à busca de ideias, à busca de experiências, porque há muitas. Claro que o setor público tem que acarinhar, apoiar essas iniciativas. Temos consciência que existem muitos condicionalismos, mas convidamos-nos a acreditar e a agir. O desenvolvimento do cluster do turismo carece de investimentos para as infraestruturas, para a formação, para o marketing, com vista à realização de uma estratégia integrada de promoção turística. Temos de captar investimentos nacionais e estrangeiros para o desenvolvimento do turismo, realizando estudos e estabelecendo políticas capazes de atrair parcerias credíveis para projetos estruturantes que produzam resultados, isto é, retorno económico e geração de oportunidades duradouras e sustentáveis. Temos propósitos firmes no domínio do turismo, ombrear com os demais países nas estatísticas do turismo em África e no mundo. Mas, para o efeito, temos de trabalhar para criar um ambiente propício ao turismo. Um importante passo foi dado com o novo regime de isenção e de facilitação de vistos, decretado pelo Executivo, que vai eliminar barreiras burocráticas no fluxo migratório e abrir o país. Outras medidas seguirão, nomeadamente em relação às acessibilidades, ao saneamento, porque temos que ser justos e acreditar que com esta agressão que nós verificamos hoje nas nossas praias, como foi o caso que a televisão passou há dias com Cacoaco, a praia de Cacoaco, não é possível atrair o turismo. Nós temos que trabalhar todos para criar um ambiente de saneamento que permita tornar agradável estar nas nossas praias, estar nos locais onde há produtos turísticos.
A Associação de Hotéis e Resortes de Angola é a favor do desenvolvimento de políticas que permitam a transformação das unidades hoteleiras de Angola em marcas internacionais, o que fará do país um lugar credível do ponto de vista turístico. Ramiro Barreiro, secretário-geral da Associação dos Hotéis e Resortes de Angola, é a favor do investimento em setores conexos ao turismo.
para que efetivamente o investimento estrangeiro também venha para o país e que os hotéis consigam absorver joint ventures com estrangeiros, etc, etc, inclusivamente muitos proprietários dos hotéis poderem transformar os hotéis em marcas internacionais, como o Intercontinental, o Sheraton, o Ibis, portanto, há aqui várias marcas internacionais que nós podemos trazer para o país. Isto vai permitir também que dê uma certa credibilidade lá fora. Se tivermos um Hilton no nosso país, vamos ter uma grande credibilidade lá fora. O que é importante é que, para além destes investimentos que podem ser feitos nesta área, também se façam investimentos diretos no país em várias áreas. Nós temos uma costa de 1.600 quilómetros, nós temos muitos recursos florestais, podemos fazer o ecoturismo, temos muita fauna, portanto, há aqui um leque muito grande onde é possível, efetivamente, que os investidores venham e façam diretamente investimentos para captar turistas que venham de fora com alguma qualidade e alguma sobriedade no trabalho que se vai fazer.
A ministra do Turismo, Ângela Bragança, reconheceu ainda a necessidade do país trabalhar na melhoria da certificação das unidades hoteleiras, de restauração e similares, estruturação dos produtos e espaços turísticos, para além da implementação do Fundo de Fomento do Turismo.
Temos que trabalhar na melhoria da certificação das unidades hoteleiras, de restauração e similares, na estruturação dos produtos e espaços turísticos, na comercialização dos produtos turísticos e na implementação do Fundo de Fomento do Turismo. A reunião de ministros africanos do turismo, realizada recentemente na Alemanha, à margem da Feira Internacional do Turismo de Berlim, concordou com uma agenda de 10 pontos da OMT para a África, documento que será apreciado e aprovado na reunião da Comissão da OMT para a África, que terá lugar no mês de junho em Abuja, na Nigéria. O potencial turístico do continente é uma realidade e, deste modo, os ministros decidiram engajar-se numa abordagem coordenada para aproveitar esse potencial e para convencer os outros setores económicos sobre o impacto do turismo em benefício das sociedades e das suas comunidades e promover o turismo como uma prioridade nas respectivas agendas nacionais para inverter a atual situação em prol de estatísticas mais robustas que atestem um crescimento contínuo do turismo no continente. Porque nós temos que constatar que há uma aberração, porque a África tem, em termos de potencial turístico, a maior diversidade, e diversidade virgem, mas não tem infraestruturas, tem um déficit grande em quadros e outros meios para facilitar o turismo. Então há que trabalhar juntos para inverter e fazer com que haja um crescimento que se verifique hoje ao nível da Europa e noutras regiões do mundo.
Foi com estas palavras que Ângela Bragança abriu a Conferência Nacional dos Quadros de Hotelaria e Turismo, que decorreu em Luanda de 16 a 17 de março. Com perto de 500 hotéis de 3 a 5 estrelas, 1.200 pensões, motéis e residenciais, albergando cerca de 60 mil quadros, Angola precisa de criar, nos próximos tempos, perto de 500 mil empregos, onde o setor do turismo poderá ser o que mais quadros vai empregar. Para o efeito, a Associação de Hotéis e Resorts de Angola entende que se precisa trabalhar mais e falar pouco para que o setor do turismo seja uma área estratégica para acrescentar valor à economia angolana.
Vamos reconhecer, temos muitas debilidades. Precisamos de trabalhar muito, falar pouco e trabalhar mais e fazermos muito mais para credibilizarmos o nosso país e fazermos com que o turismo seja uma área muito importante para acrescentar valor à riqueza nacional, ao produto interno bruto e que crie muitos empregos, porque é isso que o país precisa. Quer dizer, Angola precisa criar cerca de 500 mil empregos. Isto, nos próximos anos, isso vai implicar muitos desafios e nós, no setor do turismo e hotelaria, podemos contribuir significativamente com este número. Se calhar vai ser o setor que mais vai emprestar quadros no setor de emprego. O país, neste momento, nós devemos ter, nesta altura, cerca de 500 hotéis entre 5, 4, 3 estrelas e pensões residenciais, motéis, devemos estar na ordem de 1.200. Nós dizíamos que há uns anos atrás devíamos ter na ordem de 120 a 150 mil quadros, hoje devemos estar a metade, porque a crise foi muito forte e o setor ressentiu-se muito. O setor do turismo é um setor que se ressente muito. Ressente-se das crises, ressente-se da guerra, ressente-se de catástrofes, ressente-se do terrorismo, ressente-se tudo. É só vermos nos países do Maghreb que de repente deixaram de ter muitos turistas, porque é um setor muito sensível, muito volátil. O que é preciso? É de facto arregimentarmos, e a nossa economia, conforme vai crescer, o setor do turismo também vai crescer, e o desafio que estamos aqui a fazer é todos nós, todos os setores, porque isto é um trabalho conjunto de todos os setores, é fazer com que o turismo venha de facto absorver nos próximos anos muita gente.
Há anos, a ARA tinha nas suas projeções cerca de 600 mil visitantes, turistas a desfrutar das paisagens angolanas, porém nos últimos 3 anos a situação piorou devido à crise económica e financeira, o que resultou na redução da presença de turistas no país. A organização pretende implementar o prémio de qualidade dos hotéis, o que, na sua perspectiva, vai permitir a demonstração de trabalhos num bom ambiente de concorrência. Isto, de acordo com Ramiro Barreiro, vai igualmente fazer com que os hotéis angolanos trabalhem com maior rigor e prestam um serviço com maior qualidade.
Nós tivemos em 2014 cerca de 600 mil visitantes, mas as nossas projeções nos últimos 3 anos, com o agudizar da crise, é que baixou substancialmente. Eu diria, e este não é um dado oficial, são nossos cálculos, não devemos ter ultrapassado os 200 mil, porque não é um turismo de lazer, é essencialmente um turismo de negócios. Agora precisamos é desenvolver o turismo de lazer, porque nós temos muitos recursos para as pessoas virem aqui passar férias, descansarem e esquecerem dos seus grandes problemas na Europa e trazerem recursos para Angola. 15, 16 e 17, portanto, nestes últimos 3 anos. Os hotéis já têm suas categorias bem definidas. O que nós pretendemos, efetivamente, é implementar um prémio de qualidade para os hotéis, porque isto vai permitir que os hotéis trabalhem com uma concorrência salutar que lhes permite, efetivamente, depois nós podemos escolher quais são os bons, os maus hotéis e aquele que vai ganhar este prémio de qualidade. O que é que vai acontecer? Não só a votação é feita pela Associação dos Hotéis com base em alguns pressupostos, mas também as pessoas vão poder, através da web, através daquelas anotações que fazem permanentemente nas páginas web e no WhatsApp, etc, etc, nas redes sociais, podemos aferir quais são os hotéis que de facto podem ganhar este prémio porque têm mais qualidade. Isto o que é que nos vai permitir? Vai nos permitir que os hotéis trabalhem permanentemente com muito mais qualidade, afinem as suas máquinas e o setor se torna muito mais competitivo. Portanto, toda a parte do mundo, se vocês repararem, mesmo internacional, há prémios de qualidade que são dados às grandes cadeias internacionais. Portanto, estamos a tentar copiar bem o que se é feito lá fora também. Não, eu acho que não há varinhas mágicas para essas situações. O que nós pretendemos, efetivamente, é começarmos. Vai ser um processo ainda longo, porque o processo de consolidação da atividade do turismo, e estou a falar especificamente na área da hotelaria, ainda é um processo que vai demorar. E se reparar, esta ação que estamos a ter aqui no domínio do Quadros visa fundamentalmente consolidar mesmo que os hotéis tenham quadros ao nível, porque podemos ter as estruturas, mas se não tivermos os pilotos para conduzirem os grandes carros, vamos ter uma dificuldade enorme no que vai ser, de facto, o futuro do setor. Por isso é que este exercício, ao nível dos quadros, visa mesmo ver com que quadros é que o país pode contar, com que técnicos é que nós podemos contar para desenvolvermos o nosso país. E como repararam no discurso de Sua Excelência, a Sra. Ministra, ela diz que temos que priorizar os quadros nacionais. E temos muitos quadros nacionais formados, mas que o mercado não está a conseguir absorver.
A Conferência Nacional de Quadros da Hotelaria e Turismo levou a debate assuntos como recursos humanos no desenvolvimento da hotelaria e turismo em Angola e a importância dos recursos humanos na dinamização do turismo em Angola. As discussões à volta da melhoria do setor hoteleiro e turístico no país surgiram numa altura em que pesquisas internacionais denunciadas pela Organização Não-Governamental Portuguesa, Quercus, durante o 8º Fórum Mundial da Água, realizado de 18 a 23 deste mês, em Brasília, dão conta que a água engarrafada consumida em Angola não é potável, sendo que tem sido contaminada à partida pelo plástico usado para sua conservação. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar conosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. espaço agora para a música. Vamos ficar com Keith Urban e Little Bit of Everything.
I wish I could take a cab down to the creek and hang a disco bar from an old oak tree. Smoke and drink once in a while, somehow it'd be good for me. I want a cool chick that'll cook for me, but it'll dance on the bar in her tan bare feet and do what I want when I want. She'll do it with me. I don't need too much of nothing. I just wanna sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na. Don't need a ranch or a big piece of land, but I like to get a little bit of dirt on my hands. A big old couch in a big old room still feels lonely when it's just you. Yes, it does. I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na 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 na.
Podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. São as manchetes africanas, temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. A Voz da América, emissão vespertina em português, e hoje é domingo, 25 de março de 2018, para todos, a votos de um bom domingo. Podem escutar-nos, não esqueçam, na internet, em www.voaportugues.com.
I want a cool chick that'll cook for me, but it'll dance on the bar in her tan bare feet and do what I want when I want, and she'll do it with me. I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, no, that I don't need a whole lot of anything. Down in my drink. Oh, no, that I don't need a whole lot of things.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 25 de março de 2018. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda média, os 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Na internet, o nosso endereço é www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé e FM. Escuta-nos através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá com a Rádio Comunitária, com a Rádio Sitchin Oco em Gabu. E estamos também em Bissau com a PGT e a Capital FM. Não esqueça, internet também, voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de termos aqui o Mundo em Notícia, vamos ter aqui a doutora Graça Matezinha, que vai voltar a responder a perguntas que nos foram enviadas pelos nossos amigos ouvintes. Depois iremos conversar com um amigo de São Tomé e Príncipe. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Daqui Mayra de La Saleta, a partir da Washington, D.C. E as notícias a esta hora. Em Moçambique, 23 pessoas morreram na madrugada deste domingo, 25 de março, vítimas de um acidente de viação em Maputo, a 6 quilómetros do centro da cidade. Os dados foram confirmados há instantes pela Polícia da República de Moçambique, a PRM. De acordo com a PRM, o acidente foi provocado por um automobilista supostamente embriagado que, fugindo de uma brigada da Polícia de Trânsito, capotou junto de uma multidão em plena festa de carnaval fora de época. 21 pessoas, incluindo um motorista e uma acompanhante, perderam a vida no local e duas outras perderam a vida no Hospital Central de Maputo. 32 pessoas estão hospitalizadas, 26 em estado grave e 6 ligeiros. Em Espanha, o líder catalão Carlos Puigdemont foi preso neste domingo na Alemanha, 4 meses depois de ter saído em exílio de Espanha, onde enfrenta até 25 anos de prisão por organizar um referendo sobre a independência catalã no ano passado. Puigdemont entrou na Alemanha a partir da Dinamarca depois de ter deixado a Finlândia na sexta-feira em resultado de ter tido informações de que seria preso para ser extraditado para a Espanha. A sua prisão na Alemanha ameaça piorar a crise na Catalunha, que começou no ano passado quando a região fez uma declaração simbólica de independência, levando o governo espanhol a assumir uma gestão direta sobre a região. Os separatistas catalães preparam, entretanto, várias manifestações em Barcelona para este domingo 25 de março, pouco depois da notícia sobre a detenção na Alemanha do ex-presidente regional Carlos Puigdemont, acusado de rebelião pela justiça espanhola. Papa Francisco pediu que os jovens continuem a protestar e que não permitam que gerações mais velhas os silenciem ou anestesiem os seus ideais. Francisco falou neste domingo, por ocasião do início das cerimónias da Semana Santa até à Páscoa, um dia depois de centenas de milhares de jovens norte-americanos terem respondido ao movimento Marcha pelas Nossas Vidas, criado por um grupo de estudantes sobreviventes do massacre de Parkland, na Flórida. A 14 de fevereiro deste ano, 17 pessoas foram mortas por um estudante na escola Marjorie Stoneman Douglas, em Parkland, no estado da Flórida, o que provocou uma onda de revolta e de vontade de mudar as leis de controlo de armas vigentes nos Estados Unidos. O movimento Marcha pelas Nossas Vidas juntou milhares de pessoas na capital americana, mas também por todo o país. O Papa não fez menção direta aos manifestantes dos Estados Unidos no seu discurso neste domingo, mas fez paralelos bíblicos e pediu aos jovens da multidão para não serem manipulados. Barack Obama garante que a Coreia do Norte é uma ameaça e pede cooperação. Segundo o antigo presidente dos Estados Unidos, a Coreia do Norte é uma ameaça real, com um programa de armamento que supõe uma significativa ameaça, não apenas para a região, mas para todo o mundo. Sob a presidência de Barack Obama, os Estados Unidos aplicavam uma política chamada paciência estratégica à Coreia do Norte, com a esperança de que as sanções levassem o regime comunista a abandonar o seu programa nuclear. Contudo, os avanços em matéria de bombas nucleares e mísseis balísticos demonstraram a ineficácia das sanções. Obama está de viagem à Ásia, passou antes pela Austrália, Nova Zelândia e Singapura. Um carro-bomba explodiu perto do Parlamento e do Ministério do Interior da Somália, na capital do país, neste domingo 25 de março, matando 3 pessoas, segundo a polícia. Nur Mohammed, um polícia em Mogadishu, afirmou a Reuters que a bomba explodiu no posto da polícia de Saidika. Abdikadir Abdiram, diretor do Serviço de Resgate da cidade, afirmou que 3 pessoas morreram, sem contar o autor do ataque suicida. No momento em que escrevíamos esta notícia, ainda não nenhum grupo havia reivindicado o ataque.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América e hoje é domingo, 25 de março de 2018, e esta emissão vespertina em português da Voz da América, em nome de todos, a votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Boa Português. Seja parte da Voz da América, o Mundo em Notícias em Português.
Espaço agora para a conversa dominical com a doutora Graça Matezinha sobre a sua saúde. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com a doutora Graça Matezinho connosco. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi essa sua semana de saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. A semana foi boa, com muito trabalho, mas foi boa. Pelo menos houve saúde, então já está muito bom.
E, doutora, vamos aqui hoje a responder a uma pergunta que nos chegou sobre acne. Diz, tenho acne há anos e não sei como e onde tratar. E isso baixa a minha autoestima porque deixa todo o meu rosto com manchas. Portanto, eu tento entender que será de uma mulher, uma vez que diz que deixa todo o rosto com manchas. Portanto, normalmente nas mulheres vê-se mais do que nos homens devido à existência da barba. Mas, de qualquer forma, acne é algo que afeta homens e mulheres. Doutora, acne é uma condição de pele, certo?
Pois, acne é uma condição de pele e é uma condição um tanto comum, principalmente durante algumas fases da vida, como a adolescência, né, a puberdade da adolescência, e em alguns casos pode haver uma acne mais tardia, em que a pessoa já não está na adolescência, mas que pode apresentar acne lá para os 20 e poucos anos, mas também em alguns casos pode apresentar a acne durante a gravidez. O que é a acne? A acne não é nada mais, nada menos do que diríamos que a nossa pele tem os folículos pilosos, não é? Que são, que é por onde saem os pelos que nós temos. E depois, debaixo da pele, nós temos uma substância que é o sebo, que ajuda a lubrificar a nossa pele, que é natural. E depois, durante o processo, durante a vida das pessoas, há uma perda de células e uma regeneração da pele, não é? Por isso é que ficamos sempre com esse aspecto agradável e tal, porque as células vão morrendo e vão se regenerando. Então, o que acontece é que em algumas pessoas elas têm uma quantidade de sebo um pouco acima do normal. E isto pode levar à obstrução destes folículos pilosos e depois pode levar a um crescimento de bactérias nesses locais e vai levar à inflamação e, consequentemente, aquelas borbulhas que nós vemos e que chamamos de acne. A acne aparece mais comumente no rosto, no pescoço, no peito, nas costas e nos ombros. Uhum. E, de facto, como a Ana disse, é uma doença ou uma condição que que acaba afetando a autoestima, porque a pessoa tem aquelas borbulhas todas na cara e depois tenta resolver rebentando as borbulhas e depois ficam manchas. Então, tudo isso pode causar um sofrimento emocional, principalmente quando a pessoa não sabe como fazer a gestão dessa acne.
Doutora, deixa-me fazer uma pergunta. Os pontos negros que aparecem, sobretudo na altura da puberdade, mas não só, mas muito na altura da puberdade, e aquelas pustulazinhas com aquelas altinhos na pele, com um género de uma gordura por dentro, isso é acne também, não é? São manifestações de acne.
Isso é um pouco diferente. É uma condição de pele, mas é um pouco diferente de acne. Porque a acne vai ser... pronto, existe aquela acne que nós chamamos de acne vulgar, que é aquela acne que aparece nos adolescentes e jovens adultos, que vai ter aquelas borbulhas que têm um bocadinho de pus e que depois ficam um bocadinho amareladas.
Uhum.
E depois, pronto, sim, isso é que nós chamamos de acne vulgar. Mas depois temos uma acne que é... A acne cística, que essa ocorre principalmente nos homens e que vai se caracterizar por espinhas ou esses pontos que a Ana se referiu, não é? Mas terão um tamanho um pouco maior. E
o género dos inchaços, não é, doutora?
Exato. E que vai ter no rosto, no peito e nas costas e por aí fora. Então, há diferentes tipos de acne.
Quais são as causas da acne, doutora?
Conforme eu disse, há diferentes tipos de acne e a mais comum é aquela que se desenvolve durante a adolescência. O que acontece durante a adolescência ou a puberdade é que os níveis hormonais ficam muito, muito elevados no organismo. E esses hormônios vão estimular as glândulas da pele a produzir mais óleo, que é o sebo, que eu me referi inicialmente. Que todos nós temos o sebo, mas então nesse período específico há uma produção aumentada do sebo e o sebo vai bloquear os folículos pilosos. Então essa é a causa principal da acne. Então essa superprodução do sebo e concentração nos folículos pilosos vai causar o que nós chamamos de acne.
Doutora, há também uma causa genética? Por exemplo, se os nossos pais, um dos nossos progenitores, alguém na nossa família tiver tido acne ou grande predisposição para ter acne, nós também teremos? Ou a genética não está relacionada com a acne?
Não, a genética não está relacionada à acne de forma direta, mas as questões hormonais podem ter alguma relação genética e, consequentemente, levar à acne, não é? Mas não é porque o pai teve acne que o filho necessariamente vai ter a acne. Então, não há uma relação direta em relação a isso. O que constitui fator de risco para a acne é estar nessa fase da adolescência, as mulheres grávidas, alguns medicamentos também podem predispor a pessoa a ter acne, estamos a falar dos corticoides e outros, e há algumas condições que podem piorar uma situação de acne, como o stress, o suor excessivo, deixar o cabelo em contacto com a pele, porque faz com que a pele seja mais oleosa, usar muito os óleos químicos de forma regular, isso pode fazer com que a pessoa tenha mais predisposição a ter a acne.
Isto para não esquecermos também o estilo de vida, não é? Por exemplo, como mencionou, a questão do stress, o que se come e outro contributo é, diz, o fumar também, que aumenta, por assim dizer, o risco de se desenvolver acne. Doutora, como é que se trata em ter com medicamentos uma questão de acne?
Olha, Ana, felizmente a acne geralmente não é uma condição médica séria. É verdade que tem aquela parte associada à autoestima, mas não é uma condição muito séria porque tem tratamento. O que é importante é procurar um dermatologista, não é? Que é para poder ter o devido acompanhamento médico, porque vai ser avaliado, vai saber qual é o tipo de acne e vão ser dadas recomendações para evitar que as pessoas tenham cicatrizes, que na verdade essas é que acabam sendo o maior problema das pessoas, não é? Porque a pessoa, acho que é mesmo por instinto, quando a pessoa tem aquela pústula, aquela borbulha ou aquela espinha, a pessoa quer sempre rebentar, não é? E quando rebenta, aí é que está começando a ter problemas, porque depois cicatriza e vai levar algumas manchas.
Exatamente.
Então, exatamente.
Daí, então, a pergunta e também, de alguma forma, um pouco a queixa do nosso amigo ouvinte ou ouvinte, que o rosto fica cheio de manchas e que, de alguma forma, baixa a autoestima. Portanto, porque o acne é também olhado, às vezes, com grande desconhecimento.
Exatamente. E um aspecto bastante importante, Ana, é que quando nós estamos na presença dessa condição, portanto, da acne, nós temos que evitar mexer a cara, temos que evitar manipular aquelas pústulas, aquelas borbulhas.
Espremer, como se costuma dizer, doutora, espremê-las.
Espremer as borbulhas, exatamente. Temos que evitar espremer as borbulhas. Muitas vezes o que se recomenda é a redução do uso do óleo na pele, não é? Usar cremes à base de água, isso ajuda bastante, porque a pele fica menos oleosa, possível manter a pele seca e não espremer aquelas pústulas, porque naturalmente se a pessoa espreme, depois vai ficar com as manchas. Fazendo o tratamento médico, o médico vai recomendar alguns cremes específicos. Pode ser que haja necessidade de fazer alguns antibióticos, se houver alguma infecção bacteriana por cima das pústulas, das borbulhas, mas em alguns casos não é necessário. Alguns cremes são suficientes para exatamente evitar essa oleosidade da pele e também para poder garantir uma rápida cicatrização das pústulas e, numa fase mais tardia, pode-se usar alguns cremes para a remoção das manchas. Mas tudo isso, conforme eu me referi, tem que ser mediante acompanhamento médico.
E, acima de tudo, doutora, não espremer nem borbulhas, nem pontos negros para não infetar. Sempre dizia. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Estivemos hoje a falar sobre o acne. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e um abraço também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si também. E uma boa semana para si e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias. E vamos cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado em especial a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, a conversa da Daniela Setés, que é hoje com o nosso amigo São Tomense, o Wildile Barroca.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com o santomense Wildilei Barroca sobre juventude. Wildilei, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Muito boa noite, Dani. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Voa.
Até fevereiro deste ano, você foi presidente do Conselho Nacional de Juventude e embaixador da Juventude na União Africana, exercendo funções de vice-presidente e coordenador geral. Me explica um pouquinho mais esses cargos que você exerceu.
Exato. Portanto, ao nível de São Tomé e Príncipe, eu estava presidente do Conselho Nacional de Juventude, portanto, desde 2014 até 2018, portanto, fevereiro deste ano, que deixei as funções. E, em simultâneo, estava também exercendo as funções de vice-presidente da União Pan-Africana da Juventude, coordenador-geral para a África Central, que é uma estrutura, tanto que é o órgão consultivo da União Africana em matéria de juventude e, naturalmente, a plataforma de todas as estruturas de juventude ao nível do continente africano. Portanto, foi estas as minhas últimas funções no associativismo, portanto, ao nível nacional e internacional.
Desse trabalho que você fez, o que, que você considera a coisa mais importante ou de maior de destaque?
Eu acho que o destaque foi mais para São Tomé e Príncipe, porque eu me reparo que se formos ver o trajeto que eu fiz, naturalmente conduziu às duas últimas distinções, isto estava sempre associado ao nome de São Tomé e Príncipe. Eu fui o primeiro jovem são tomense, portanto, a ser o representante do país no Parlamento Mundial da Juventude para a Água, primeiro jovem são tomense a fazer parte da rede dos jovens para a floresta da África Central, igualmente o primeiro jovem são tomense a fazer parte na União Pan-Africana da Juventude, ainda mais, portanto, ocupando funções de relevo, não é? Então, eu acho que, portanto, este mérito todo recai naturalmente para o país, para São Tomé e Príncipe. Mas a mim, pessoalmente, enquanto jovem, foi muito prazeroso estar tanto na dianteira destes desafios, tanto ao nível nacional e tanto ao nível internacional, e saber que consegui influenciar muitas juventudes e hoje posso considerar ser uma referência para muitos jovens. Então eu penso que o trabalho foi feito, a mensagem foi passada e deixei agora, portanto, essas funções, mas naturalmente irei continuar sempre a trabalhar com a juventude, porque é o que eu mais sei para fazer.
Olha, nós já estamos aqui no final do nosso bate-papo e a gente vai tocar uma música logo depois dessa entrevista, uma música que foi pedida por você, né? Faz Acontecer. Exato. E você me informou que é de autoria sua, que é um poema e que você convidou vários cantores para participar dessa música. Fala então rapidamente para mim sobre essa música.
Esta música para mim tem um grande significado, porque eu paro para ver o conteúdo, ou seja, na altura em que inspirei este poema, é verdade que foi para o TEDx São Tomé e Príncipe, mas foi carregado de uma mensagem muito forte direcionada à juventude de São Tomé. Em que a mensagem-chave é o quê? É transcender. Nós enquanto jovens temos é que transcender as barreiras, as dificuldades, o medo, tudo quanto impede o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Mas então, não só transcender, mas por isso que temos é que fazer acontecer. E essa grande mensagem que eu tenho passado nos encontros periódicos que eu tenho tido com os jovens, que é isso. Portanto, apesar do medo, das frustrações, das limitações, das barreiras, nós temos de ter a capacidade de acreditar em nós. Temos que ter um sonho, lutar para a realização deste sonho e, por fim, fazer acontecer, porque somos nós os protagonistas do nosso futuro. E muitas vezes, nós, enquanto jovens, vamos encontrar muitas dificuldades, mas eu tenho dito sempre que é preciso romper as barreiras, ultrapassar o medo e acreditar. É verdade que muitas vezes há esse lado do medo que nos impede de tomar decisão, mas nós temos de tomar a si mesmo. Temos de dar o primeiro passo e começar a andar. Temos de tentar, porque os que conseguiram, os que conseguem, tentaram e tentam. E nós também conseguiremos, podemos. Portanto, é essa mensagem que passo nesta música. E esta mensagem é que passo periodicamente aos jovens, porque eu acredito nos jovens e, portanto, mais do que isso, portanto, acredito que nós temos a responsabilidade de fazer diferença neste tempo, nesta época em que a nossa geração já é chamada a dar a sua contribuição. Portanto, vamos fazer acontecer hoje, agora e não amanhã.
Wildley Barroca, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, um forte abraço.
E por sugestão deste nosso amigo ouvinte São Tomé, com quem acabámos de falar, vamos ficar aqui com a música Por Isso Faz Acontecer.
Juventude da minha era, o porvir vos espera. Juventude de ilusões e pretensões, estende-se em desafio sem igual para o poder público de agora, onde tudo passa sem demora. Por isso, faz acontecer.
Por isso, faz acontecer. Sentimos que agora, onde tudo passa sem demora. Por isso, faz acontecer. Sentimos que agora, onde tudo passa sem demora. Hoje, agora, não amanhã, sem demora faz acontecer. Hoje, agora, não amanhã, sem demora faz acontecer.
Mas gente, rascando o silêncio dos tempos, e as vicissitudes da roda e de todos os tempos, cavalgamos afanosamente, cantando o encanto, desencanto, desencanto, o embranto do nosso encanto, desencanto.
A tecnologia, designer e o entretenimento serão esteios e sustentos para a aposta ao desenvolvimento. Desde bem que isto o país insular em crescimento.
Crescimento. Por isso faz acontecer. Sentimos que agora, onde tudo passa sem demora. Por isso faz acontecer. Sentimos que agora, onde tudo passa demora. Hoje, agora, não amanhã, sem demora faz acontecer. Hoje, agora, não amanhã, sem demora faz acontecer.
Pois quando fulminamos a pujante tempestade da vida cotidiana e rasgamos o silêncio dos tempos, fim de todos os tempos, vamos harmoniosamente a paz, a unidade, o amor, e entramos desapaixonadamente no céu, coração, rasgando o silêncio dos tempos, yeah, e de todos os tempos.
Dramatizando, caminhamos juntos na senda, do foguete deste país aqui pelágio, e rasgamos irreversivelmente o silêncio dos tempos. E de todos os tempos, vire.
Por isso faz acontecer. Sentimos que agora, onde tudo passa sem demora. Por isso faz acontecer. Sentimos que agora, onde tudo passa sem demora. Hoje, agora, não amanhã, sem demora faz acontecer. Hoje, agora, não amanhã, sem demora faz acontecer.
Faz acontecer.
O galo que canta anuncia um novo horizonte. O galo que canta,
canta,
canta bem mais alto que o som da ermida. Canta para anunciar um novo horizonte. Canta para transcender o silêncio dos tempos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.